começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, bom dia a todos. Desculpe. Esse é o nosso Bem Bolado desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. E hoje vamos conversar com o poeta, ensaísta e teatrólogo Marcelo Ariel. Uma figura bem importante da nossa literatura. Na literatura contemporânea, aliás, né? E que tem o seu novo livro Escudos, 5 Raps e um Sonho, escrito com Cruz e Souza, e A Vida de Clarice Lispector, uma novela breve, pela editora Arte e Letra. Aqui está. Ele já mandou a solicitação aqui, vamos conversar com ele.
Aceitei aqui, Marcelo.
Ela... Deixa eu ver aqui.
Olá, estou escutando você.
Bom dia para nascer. Tudo bem? Bom dia para nascer. Para o Brasil nascer também, para todos nascerem. É um bom dia para nascer esse, né?
Sim, bom dia para nascer esse. Sim, adorei.
Como vai?
Tudo bem? Eu não estou vendo você aqui,
aí.
Marcelo. Eu só estou escutando você. Vou entrar aqui pelo meu perfil. Ah, aqui eu vejo você.
Aqui.
Eu não vejo aqui na... Acho que as pessoas que estão assistindo veem. É, acho que essa... Isso que é importante.
Bom, se as pessoas que estão assistindo veem, então podem pensar também.
Isso.
E pensar é...
Aqui.
Pensar é perigoso, você sabe.
É
ver é um atributo de pensar. Estamos vendo, estamos podendo pensar.
Sim. Que honra e que alegria poder ter esse momento com você, conversar com você. É, fico bem feliz de ter essa oportunidade aqui na Rádio Cultura M930. Isabel, obrigado por essa possibilidade. E, bom, Marcelo, eu acho que você pode talvez dizer um pouco quem é essa pessoa, quem é o Marcelo, e para, enfim, se apresentar às pessoas que estão escutando a gente e vendo, né, pelo Instagram também.
Eu não acredito em biografia, já falei, digo isso, né? A vida de uma pessoa não pode ser escrita, esquadrinhada, catalogada. Caiu aqui. Falta. É isso aqui, um acidente. Cada vida é uma espécie de milagroso acidente, né? De alguma forma. Os gregos têm uma expressão que eles falam que existe destino e destinação. Destino é o que acontece com você, né? E destinação é aquilo que você faz com o que acontece. Sim. Então é isso. Eu basicamente faço poesia. A poesia é o que acontece comigo. É a minha destinação, né? Cada pessoa, ela engendra, esculpe, né? Ela desenha com o que acontece uma destinação. E a minha é a poesia. E a poesia, o que é a poesia? A poesia é o que nós fazemos quando somos crianças, né? É o que começou na infância, uma percepção, vamos dizer assim, mais da duração do que do tempo, a percepção a partir do espanto, vamos dizer assim, né? A partir de uma certa visão menos corrompida, menos poluída. Tem um pensador português chamado Agostinho da Silva que ele fala que o adulto é uma adulteração da infância. Então é uma visão menos adulterada da vida a partir desse princípio, né? Como se fosse a criança voltasse para você com um ângulo, um ângulo de visão e de percepção de tudo que acontece com você. A poesia pode dizer que ela está na origem dela está a infância. E a infância seria como se fosse o estado indígena de cada um, entendeu? De cada uma, de cada ser, né? Uhum. Então, digamos, basicamente eu sou um ser que vive nesse estado de poesia, nesse estado indígena, nesse estado amazônico, né? Estado uhum. florestal do ser. Sim. No meio da cidade, né? Sim. E a cidade nada mais é que uma metáfora da floresta. A floresta está encoberta na cidade, né? E é isso. É, o que está encoberto, uma vez descoberto, revela a poesia das coisas. Não é nada do outro mundo a poesia. As pessoas vão dizer que a poesia, que o poeta está em outro mundo, nas nuvens. Não, o poeta está mais na realidade do que qualquer outro tipo de atividade humana, né? Pode pressupor. Ele para poder sentir a realidade. Tem um ponto de observação. Sem esse ponto de observação, é muito difícil pensar, é muito difícil ver e sentir a vida, né? É claro que o mundo de hoje não nos convida a pensar, né? É um mundo que, pela velocidade, pelo consumismo, pelo estilo a hipervelocidade, impede as pessoas de parar. E se você não parar, você não percebe. Sem esse elemento de distância, a vida ela nos escapa. Como mulher, entendeu? O tempo nos escapa também. Quem não tem tempo não tem mundo, né? Simplesmente para conseguir perceber a vida.
Sim.
Então, basicamente é isso. Eu sou uma pessoa, um ser. Pessoa é a máscara, né? Pessoa é aquela máscara do teatro grego. Isso é a pessoa, né? Triste, alegre, né? Aquelas máscaras, né? Os estados, vamos dizer assim, terminais do ser são a pessoa. E o ser é essa coisa que se move dentro do corpo, né? Que nos anima, né? O ser seria movimento hiperlento. Tem a hipervelocidade que é imposta a todos nós, inclusive pelos sistemas políticos e econômicos, né? Que são fantasias absurdas, perversas e cruéis, que estão condenando a Terra à extinção, a humanidade à extinção, né? De alguma forma. Sim. Nos tornaram dinossauros na contramão, vamos dizer assim. E existe a hiperlentidão. Pela hiperlentidão, se chega a profundos estados poéticos. Profundos estados de ser que são, como eu falei, né? Que começam lá na infância. Então eu sou uma criança antiga do poema, vamos dizer assim. Isso mesmo, estão meus livros aí. Você mostrou um, né? O Escudos, que eu converso com Cruz e Souza, e a Poesia Reunida, que é esse aqui. Eu estou mostrando para pessoas terem acesso, não é só para vender, né? Porque nossa função, que na verdade o que acontece? Existe o acesso à poesia, o acesso ao saber. Isso é sagrado. O saber, a água e o dinheiro deveriam ser para todos. Na verdade, até a beleza. Tem uma frase tupi-guarani, que eu gosto muito de repetir, né? Um saber originário, antigo, que é assim: tamboro tecoporã, tamboro didi. Tamboro tecoporã, tamboro didi. Quer dizer, a beleza é para todos. A beleza e a verdade são para todos. Beleza e verdade são como a água.
Que legal.
A beleza e verdade são para todos. A beleza e verdade são como a água. E por verdade aí, beleza e verdade são a mesma coisa, praticamente. O feio é belo, né, também, por um ângulo. A beleza é um ângulo de percepção e imanência, e mistura com algo, né? Por um ângulo, tudo se torna, de algum modo, aberto. Compreende? Tem um ângulo, um ponto sensível nas pessoas, em nós, por onde as coisas entram. Podemos fazer que esse ponto sensível, essa abertura, começa na infância, né? E toda a educação, passou a velocidade aí, toda a nossa educação, né, arranca de dentro de nós, às vezes, esse ponto sensível. Que é, o que é nascer para mim? Você nasce e está dentro de uma couraça. Tudo acontece dentro dessa couraça, né? Tudo. Eu acho que uma coisa que nós podemos fazer é procurar um ponto sensível e rachar essa couraça, né? Uma fenda, né? Para que o mundo entre. De algum modo, a gente precisa aprender a sair da frente do mundo, para ele entrar em nós também. E sair da frente da vida para ela viver. Tem uma expressão que é atribuída ao Adorno, né? O filósofo vienense, que virou até meio expressão clichê, né? Mas eu gosto de repetir também. Ele dizia assim: a vida não vive, né? A vida não vive. Eu preciso fazer a vida viver. Eu sempre digo isso. Esse fazer a vida viver pode ser uma das definições, entre aspas, não definição, porque a definição mata, né? Mas pode ser uma maneira de você abordar o que é a poesia, né? Então, digamos que Eu, você é a poesia, eu sou a poesia, tudo que vive é a poesia. Tudo que vive está em movimento lento e contínuo, dentro de uma espécie de espanto ou maravilhamento, né? Que não quer dizer que eu não percebo o horror do mundo, mas o horror do mundo é um cenário. Um cenário que está, inclusive, pode nos aniquilar, mas é um cenário, tem que ser destruído esse cenário, né? É preciso destruir tudo o que se identifica com o horror, com a falsidade, com a crueldade e com a abstração perversa, né? Uhum. Vamos dizer assim. Eu falo abstração, sim, perversa, mas eu queria dizer assim, talvez com o dinheiro, né? Como ele é usado, né? E se não for para todos, então não é para ninguém. Não tem sentido, né?
Uhum. Uhum.
A poesia, sim, é para todos.
Sim. Por que você, assim, vou perguntar uma questão que eu sempre fico com isso, assim. A poesia, né? O poema, melhor dizendo, né, ele sempre nos dá uma possibilidade tão forte, tão impactante, né, de a gente repensar ou de se recolocar ou de, enfim, esse lugar da alteridade que circula aqui nesse seu livro também. E por que o mercado editorial, digamos assim, coloca a poesia de alguma forma como algo que não dá dinheiro, digamos, né? O que é isso, né? Eu fico pensando aqui comigo, né, que poesia não dá, poesia não vende, né?
E não, talvez é uma... Em todas as atividades chamadas literárias, a poesia acontece um pouco fora da literatura, né? Ela não vende, a poesia não vende, é uma virtude da poesia, né? Vamos dizer assim.
Sim. Excelente.
Digamos que o arco-íris não se compra um arco-íris, digamos. Pode até fabricar um artificialmente, mas tudo que é invendável, de alguma forma, está próximo de uma imanência, de um halo que podemos chamar que está dentro da vida, né?
Que legal isso.
Então, é o seguinte, o mercado literário, quando você fala mercado, você está dizendo organização de uma coisa dentro da função de bens e serviços, né? Compra e venda. Compreende?
Sim.
E a poesia não está dentro disso, né?
É.
O ser não está à venda. Você não pode ser vendável, o ser. A gente troca o ser por dinheiro. É uma troca injusta, entendeu? Porque a gente está trocando algo que é maior, né? Algo que nos conecta com a existência, vamos dizer assim. Então, essa organização, eu acredito que o capitalismo, o consumismo, o consumismo é um fascismo, né? Que é uma espécie de fascismo, é o fascismo em si, né? E isso vai durar mais de 100 anos, no máximo, se a gente tiver 100 anos, né? Como espécie, né? A gente vai ver o fim disso aí. Mas é isso, a poesia seria, para mim, ela é o indígena, ela é o negro, ela é a negra da literatura, né?
Sim.
Inclusive, quando esse livro eu coloquei a Clarice Lispector, então me torna a Clarice Lispector na segunda parte do livro, me misturo com a Clarice Lispector. A poesia é uma instância de mistura, né? De se misturar com as coisas. E isso seria, sei lá, um ponto de fissão. Um curto-circuito, ela provoca um curto-circuito, ela nasce de um curto-circuito na linguagem. E o mercado é o contrário, o mercado é um nó na linguagem, né? É uma mordaça, é uma gravata, é uma coisa totalmente perversa. A poesia está no sentido oposto da perversidade, né? É uma gentileza, uma abertura, uma curiosidade, é o atravessamento. Então não se pode vender o atravessamento, vender a curiosidade. Mas claro que existe um paradoxo, a poesia é um paradoxo. É um pássaro do paradoxo, está aqui. Os poemas estão aqui, né? E não é isso. Digamos que a poesia, entre aspas, ela é quase que combatida, né? Pelo mercado.
Sim.
Mas existe uma imitação de poesia, existe a poesia artificial, existe... Não existe inteligência artificial, mas existe poesia artificial.
Uhum.
Então a gente pode dizer que existe também formas artificiais de poesia, existe tudo isso, existe a autoajuda... Tudo, existe, o mercado cria as suas simulações, né? Os seus modos de simulação, de imitação da vida. a gente deve negar, no sentido assim, a palavra negar é até ruim. O ideal seria que a gente se afastasse e destruísse as limitações da vida em nome da própria, do próprio viver, né? Que é muito próximo de uma coisa simples, muito próximo de um quilombo, muito próximo de uma, de um devir, de um tornar-se, de um viver simples. Compreende? Quanto mais simples o viver, mais próximo do poético, mais próximo de um afastamento, de uma transfiguração da infância em saber, mais próximo de nossas origens, vamos dizer assim, né? Existe um desenraizamento no mercado. O mercado seria uma espécie de maquiagem, de maquete em tamanho real, que eu fusca a própria coisa que ela deveria representar. Compreende? Então a gente está um pouco preso nisso aí, nessa metáfora ruim chamada mercado, que é um fragmento, uma radiação dessa religião ruim também, perversa e fantasiosa, que é a economia. Se tem uma coisa que a poesia não é, é fantasiosa. Basta ler Drummond, né? Todas as religiões que existem no mundo hoje são sistemas poéticos, né? Poemas que foram distorcidos, institucionalizados e corrompidos pela ideia de grupo especial, a ideia de separação, que é no fundo a ideia do mercado, né? A ideia do mercado, a ideia, um dia, para nós, eu acho, quando a nossa espécie vê assim, numa espécie de despertar, quando ela nascer realmente, eu acho que a humanidade ainda não existe, não nasceu ainda a humanidade, ela ainda é uma ideia, um conceito em torno do animal humano, vamos dizer assim, do animal, né? Animal, dois pontos, humano. Só que esses dois pontos foram virados uma barra. E ó, essa barra que nos separa do animal, vamos dizer assim, também nos separa do viver. Entende? Isso é uma coisa muito simples que Nietzsche coloca também, né? Por exemplo, um pensador como Nietzsche. Isso aí aproxima Nietzsche e Ayrton Krenar, ao mesmo tempo, essa frase. Tem que tirar essa barra do meio. Essa barra aí é justamente que está, de algum modo, se colocando como uma oposição feroz e uma espécie de tanatologia, né? De transformação da vida em morte. Tem duas questões importantes para mim: transformar o inferno em paraíso, que é a grande metáfora do Dante Alighieri, né? Transformar a morte em vida, que para mim mercado significa morte, é o lucro com a morte, né? Em todos os níveis, morte da terra, né? Entendeu? Morte em vários níveis que a gente pode imaginar a palavra morte. Morte da duração, em nome do tempo, da hipervelocidade, do tempo, né? Tudo isso. Viver está acontecendo aqui à nossa volta. Só que quanto mais a gente vive em função dessa coisa terrível, né? Vive o calendário. O calendário é isso, né? Você fica caderno de contas. Você vai pagar, entendeu? Quanto mais vive dentro dessa captura. Eu não gosto nem da palavra colonialismo, colonização. Para mim, a tradução do colonialismo é a captura. Quanto mais nós somos capturados, a gente é capturado até o pescoço por essa burocracia, né? Por esse sistema, né? Quanto mais a gente é capturado por esse sistema, menos a gente percebe o poético, menos a gente percebe o espanto. A gente se espanta com as coisas. A gente vai cada vez mais vivendo dentro da maquete. Sabe? Sim. Vivendo dentro de um véu e vivendo dentro da couraça. A impossibilidade de sair de si mesmo é uma das significações da palavra depressão, né? Então esse mercado que você falou produz depressão, e a poesia é contra, a poesia entendeu? É o oposto da depressão, praticamente. Ela é um campo de atravessamento. Claro, existem poetas que se suicidam, tudo isso existe. Existe um elemento trágico dentro do poema, né? A gente que faz poesia a partir da transfiguração do horror e paga um preço por isso aí. E não é o meu caso, né? Eu faço poesia a partir da percepção do vivo. E claro que é uma poesia que ela produz pensamento, né? O importante hoje é produzir pensamento. Sim. Entendeu? Criar campos. Exato. Onde o pensamento floresça. E o primeiro campo onde o pensamento floresce é a visão. É parar e perceber o que está em torno de nós. O vivo que está em nós, né? O que está dizendo esse vivo? Sim. Que escritura o vivo faz na nossa interioridade? Que aberturas, né? Que senhas, que buracos, que chaves, né? Que fendas ele produz em nós, né? Ele cria em nós. E a primeira fenda é a infância. A partir da infância, nós poderíamos sair para fora. Mas o que acontece? A infância é colocada para dentro de nós. Não há visão russoniana da infância, como se ela fosse maravilhosa, não. A infância é bárbara também. está muito próxima da, do barbarismo. A infância é uma coisa assim, toda criança para mim é um prisioneiro político da sua família, de alguma forma. É, como todas as diferenças, né, estão nesse lugar da captura. Então, ao libertar as diferenças, ao perceber as diferenças, ao chegar a uma certa política da imanência, a política da mistura, em que ser é misturar-se com outro, em que nosso rosto existe para receber outro rosto, e não para ficar repetindo ele mesmo o tempo todo.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.